todo mundo já conhece a PM3, que é uma escola do Grupo Alura, referência em negócios e produtos digitais no Brasil. Mas hoje a gente vem aqui trazer uma novidade para vocês.
É, novidade é a plataforma PM3 Sprints, que é uma plataforma de cursos por assinatura. E qual que é a vantagem? Você cria a sua trilha de estudos com todos os cursos que tem lá e ainda cursos que serão lançados. Você vai ter acesso a todo esse conteúdo e alguns de exemplo a gente trouxe aí. Conta aí, Renato.
Cara, já tem muito curso bacana lá, a gente até pensou três aqui, mas tem muito mais. Mas, por exemplo, o roadmap de produto e priorização, que é sempre uma grande questão, a gente já discutiu um monte de vezes aqui.
Nossa, total, priorização, né? Quase cara, ninguém tem esse problema, né?
É sempre um problema, isso eu posso te adiantar, né? Métricas de negócios digitais e inteligência artificial aplicada a negócios. Só um exemplo, hein, cara?
Super atuais, um conteúdo... especialistas vão lá e criam conteúdo participam aí da criação, né, desses cursos. Sim. E, enfim, todos livres para você criar a sua própria trilha de estudos. Muito, muito
cara,
bom.
E você pode estudar com as aulas gravadas a qualquer momento, trocar a experiência e tirar a dúvida com o pessoal fazendo network, porque a PM3 ela já oferece uma comunidade para os alunos, que é a maior comunidade de negócios e produtos digitais do Brasil, cara.
Assim, sim, sim.
Você vai lá, se conecta, já cria conexão com o pessoal, sai tirando dúvida, etc. E você tem mentoria ao vivo também. Então, cara, imagina, acesso a todos esses cursos com mentoria ao vivo, conteúdo gravado, acesso à comunidade. E não é só isso, né, cara?
É. A gente agora... sempre traz...
Exato.
Exatamente,
agora é hora
cara.
Melhor ainda, cara.
Que é o nosso famoso cupom Conversa Ágil 10, que é o cupom acumulativo de descontos para você assinar o PM3 Sprints. E tá valendo, é só você acessar o site que a gente vai colocar aqui, mas eu vou falar que é o go.pm3.com.br/conversa-sprints. Acessa lá, usa o nosso cupom Conversa Ágil 10, que você vai ganhar esse desconto aí para poder assinar o PM3 Sprints.
Cara, absolutamente imperdível. Você já tinha motivo para assinar só com o conteúdo e o que a gente trouxe aqui de novidade e vantagem. O cupomzinho de 10% foi aquele empurrãozinho final, Ed, que agora é só chegar.
É isso. Só usar nosso cupom, criar sua trilha de estudos e é isso.
E arrebentar no mercado.
Marcar aquele golaço. Exatamente. É isso. Boa, agora bora pro episódio?
Bora pro episódio, Oda.
Valeu, galera.
E aí, pessoal? Estamos. Abri igual o Oda aqui agora. Não é assim que eu falo, né, Oda?
Tá certo.
Te copiei, cara. Te copiei. Né? E aí, ouvintes, assim que eu abro, né? Só que não é só ouvintes, agora o pessoal tá assistindo, eu ainda tô me acostumando com essa ideia. Quem vos fala, como sempre, aqui é Renato Macedo e o parceiro que vocês já devem estar vendo. Quem não tá vendo vai ouvir nesse momento, o Mestre Oda, o famoso.
Fala! Beleza, beleza, galera? Fala, Renato. Cara, você que gosta de futebol, lembrei do... Alô, você? Quem que falava isso?
Nossa, cara. Puta, é um cara da Globo. Eu vou lembrar o nome desse cara.
Era da Globo ou da Band?
Deve ter passado pelos dois, né, cara? Deve ter passado pelos dois. Bom, enfim, né? Não vou nem entrar na Seara Futebol, senão a gente foge bastante aqui. Eu ia falar algumas coisas que eu ia deixar quieto. E eu vou puxar nosso querido convidado aqui. Rodrigo Fernandes com a gente, né?
Ali, boa!
Vou abrir esse espaço de apresentação, etc. Mas, Rodrigão, seja bem-vindo aí, cara.
Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Tudo bem, Renato, Oda?
Beleza!
Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, né? Muito bom estar aqui com vocês.
Bom demais, cara. E a gente já inicia esse jogo aqui, indo pro futebol, né, cara? Vamos dar o pontapé inicial aqui. Rodrigo, cara, como que você se apresenta... Em dois prismas diferentes, dois ângulos diferentes, né, cara? Assim, a apresentação convencional e tal, a forma com que você quiser. E num churrasco da família, quando alguém te pergunta também, aí, cara, o que você faz da vida, né? O que você responde? Cara.
Pô, é sempre um problema isso pra quem, né, tá no mundo da tecnologia, né? Sempre. Até hoje eu não tenho uma boa resposta, viu? Mas enfim, eu tive... A minha formação original é em computação, em ciência da computação. Mas à medida que eu fui para o mercado empreendendo, né, eu tive algumas empresas, tanto empresas que empresas de serviço, empresas de produto, que tiveram investimento, fizeram saída. Tive uma longa experiência também fora do Brasil. E o que foi acontecendo é que durante esse período eu fui cada vez mais me afastando da computação e me aproximando cada vez mais do mundo das finanças. Mas não de quaisquer finanças, das finanças justamente do mundo digital, né? Que eu acho que é uma questão que pouca gente fora desse mundo nosso entende, mas realmente é uma área um pouquinho diferente, sabe? Eu acho que é muito tentador pensar assim, ó, poxa, finanças não muda, né? É matemática, né? Entrada e saída, receita e despesa, soma e subtração. Mas efetivamente, né, por algumas coisas que a gente pode conversar daqui a pouco, no mundo digital a gente tem um olhar um pouquinho diferente, tá? E veja bem, não estou falando de conceitos abstratos, não estou falando de inovação, não estou falando de pensar fora da caixa, eu estou falando de matemática mesmo, estou falando de modelos de análise, tá? Mas que trazem tanto uma série de implicações estratégicas quanto realmente financeiras para o negócio. Uhum. Dito isso, como é que eu explico isso lá em casa, né? No almoço da família e
pois
tal.
Pois é.
Mas, enfim, o meu trabalho, né, fora as aulas e consultorias, é efetivamente de CFO de uma startup. Uhum. Então, realmente é a forma mais resumida de explicar que, né, que eu cuido, né, da área financeira, mas de uma empresa do mercado digital.
Uhum. Perfeito, cara. Acho que você foi super bem e fez bem se aproximar da grana e se afastar dos códigos, viu, cara? Acho que é um movimento
muito bom. Já peguei aqui o segredo,
Eu vi o Dair anotando, inclusive, aí, né, cara? O caminho disponível aí. O Rodrigão, assim, e até puxando um pouco, né? Você comentou que tem a formação, né, de ciência da computação e tal. Como que foi sua carreira até aqui, né? Você chegou a desenvolver, não? Sempre trabalhou com um viés de produto. Como que você chegou aonde você está nesse momento, cara?
Tá. Na verdade, né, por incrível que pareça, eu, assim que saí mesmo da faculdade de computação, eu já empreendia durante a graduação, mas no primeiríssimo momento eu já fui para áreas, vamos dizer assim, gerenciais. Para mim, eu tinha muito claro, né, que eu queria estar no mercado de tecnologia, mas não lidando com a tecnologia propriamente dita. Então, em alguns momentos, eu tive na parte mais de gestão mesmo, né, algumas dessas startups, né, eu era o CEO da startup. Por alguns momentos, eu tive na área de vendas, fiz muito relacionamento com cliente, fazendo esse trabalho tipo executivo de contas. E aos poucos eu fui vendo que realmente essa área financeira, principalmente eu passei 5 anos fora do Brasil, né, como eu comentei, eu fiquei na cidade de Waterloo, no Canadá, no período de 2016 a 2021, com experiência fantástica. E eu acho que o fato de eu já vir com esse interesse, com esse viés, né, em tudo que eu fazia, somado às experiências que eu tive lá, foi o que realmente me deu o clique e falei, cara, tem algumas coisas nessa área que eu acho que pouca gente está levando a sério, pouca gente está percebendo, e que eu acho que realmente eu deveria dar um enfoque mais profundo nisso aí. Então, eu acho que foi mais ou menos nessa época, né? Embora, né, acabei tendo alguma formação em contabilidade também, outras coisas, fiz, né, especializações na área de gestão, de finanças, mas eu acho que realmente eu tive esse clique de falar, olha, eu acho que eu tinha que pegar esse assunto com um pouco mais de cuidado, foi principalmente durante esse período aí que eu tive, né, algumas experiências um pouco diferentes morando fora do Brasil.
Boa, cara. Boa, cara. Não, bacana. Eu já ouvi várias histórias, acho que não é a primeira vez que eu ouço assim, pessoas que vão para fora do Brasil e tem uma experiência e vem para cá. E o que tem assim que de diferente que consegue dar essa base assim? O que você conseguiu pegar assim desse período fora? Em relação a produtos digitais, o que a gente está falando aqui?
É interessante porque acho que eu vou fazer um comentário quase que contraditório, sabe? Eu acho que por um lado, a gente chega lá fora e vê muito pouca diferença pro que a gente faz aqui.
Uhum.
Vamos dizer, a natureza das coisas é muito parecida. Sabe, os livros que eles leem, os softwares que eles usam, as metodologias, são exatamente os mesmos.
Uhum.
É, só que você chega lá e as coisas têm muito mais volume.
Ah,
e quando você tem volume, você tem escala, você efetivamente tem dinheiro para investir, né? Eu ainda saí numa época que o Brasil ainda não estava tendo muito venture capital. Uhum. É, isso muda tudo, né?
Com certeza,
é engraçado, né? A natureza é a mesma, mas o fato de você expandir aquilo, você faz com que, por exemplo, você possa ter pessoas um pouco mais especializadas. Você não tem que estar se matando, trabalhando 16 horas por dia, todo mundo fazendo tudo. Porque tem um pouco mais de folga, tem um pouco mais de recurso, tem mais gente. Então, é interessante que, por um lado, existe esse padrão que é muito parecido o mundo inteiro hoje. Existem coisas muito, muito parecidas mesmo. É quase que uma decepção em alguns aspectos, sabe? Tipo, você
vai encontrar
e falar,
um mundo
cara, eu tive vários colegas... Isso, eu olhei e falei, bicho, porra, eu tenho um monte de amigo que é mais competente do que esse cara que tá do meu lado aqui, sabe?
Isso eu já ouvi também.
Tipo, tranquilamente. Agora, ao mesmo tempo, você descola de muita coisa que você tá aqui, né? Então, quase que você precisa meio que se reencontrar. Parece um papo até de autoajuda, né? Mas como assim, toda a minha carreira, né, toda a minha experiência, minha formação universitária, foram, vamos dizer assim, desconsiderados durante aquele período, né? Uhum. O fato é esse, né? Você chega lá, porra, as coisas que eu teria para contar aqui, as empresas que eu criei, vendi, não sei mais o quê, da universidade que eu estudei, você chega lá, pô, o cara nem sabe do que você tá falando.
Não vai pesar nada, né, pro cara ali, né?
Exatamente. E a gente acaba vivendo, por mais que a gente, enfim, né, tenha competência, que a gente trabalhe duro, mas a gente vive um pouco disso aqui também, né? Dessa linha que a gente já começou e tal, né? E dali a pouco você fala, cara, tem pessoas fazendo uma série de atividades microespecializadas aqui.
Uhum.
Aquilo que você fez pra trás, ninguém tá dando notícia daquilo, não tá dando importância nenhuma.
Uhum.
E aí, onde você se encaixa nessas microespecializações que tem aqui? Porque qualquer empresinha pegava 10 milhões de dólares de investimento e tinha gente pra fazer tudo. Aí eu acabei me encaixando exatamente nessa microespecialização de falar, cara, eu acho que eu realmente tenho competência de entender algumas coisas da área financeira de startups. Que talvez seja relevante no mercado, nas startups que eu participei. Então, talvez tenha sido um pouco esse processo. E eu confesso que eu nunca tinha pensado da forma que eu pensei. Essa pergunta só me provocou.
Cara, mas foi muito boa essa resposta. Porque, para mim, o volume também traz um outro lado, que é o aprendizado, né? Como é que a gente aprende? Cara. O volume traz uma carga disso, né? Porque daí são várias situações, né, assim, que às vezes pode demorar para chegar uma situação aqui, que por causa do volume chega mais rápido, né?
É verdade.
E tudo chega mais rápido por causa do volume, desde o problema até a resposta da hipótese ou de qualquer pergunta que você tenha.
Aí dá mais tempo para pensar em muita coisa, né? Por exemplo, poxa, eu peguei um período razoável pré-Covid lá. E o Waterloo, né, essa cidade, ela é considerada como o Vale do Silício do Canadá. É realmente a cidade que é a sede mundial, onde foi criado, por exemplo, a BlackBerry e, enfim, várias outras empresas que não são tão conhecidas como a BlackBerry.
Fica do lado inglês ou francês?
Isso, fica do lado inglês. A cerca de uma hora de Toronto. E a maior concentração de tecnologia ali é nesse corredor entre Waterloo e Toronto. Mas então, nessa época pré-Covid, literalmente, acho que existia pelo menos um ou dois eventos de startup todo santo dia.
É mesmo? Todos...
Caramba, cara. E era o seguinte, ah não, aqui tem um pessoal falando de Ethereum, que aliás foi criado por um cara lá da Universidade de Waterloo, e ali tem um cara falando sobre a nova versão do Angular, sabe? E...
Nada a ver os assuntos, mas...
E assim, um no lugar da cidade, outro no outro lugar, você chegava lá, uma loucura. Caixa de cerveja artesanal, e outra uma pilha de pizza e pronto. E é o formato padrão em todo lugar.
É, maravilhoso.
Pessoas conversam, trocam ideias, né?
Uhum.
O brasileiro, ele meio que tem que lutar para sobreviver, né?
É, cara, tem...
Acaba não dando tempo nem de olhar para os lados assim, né, cara?
Exatamente. Eu acho que então a diferença passa muito por aí. É louco isso, né? É louco isso. Porque no fim das contas, eu acho que a gente sabe fazer muito bem tudo que eles fazem, mas não dá tempo, não sobra energia, cara. Né? Eu acho que é quase que um fator meio social, psicológico, assim, que faz tanta diferença no final das contas, assim.
Mentalidade... passa muito por isso, né?
E é interessante que a gente fala tanto de inovação, só que com... E trazendo esse paralelo, eu imagino que seja muito mais fácil inovar nesse ambiente que você descreveu agora. Nossa, do que a gente aqui sempre correndo atrás do... Né,
mais difícil.
No limite o tempo todo, né, cara? Quando que você vai poder bater um papo ali, sentar, tomar uma cerveja artesanal, comer uma pizza e falar de tecnologia? De...
É isso.
Não dá, né, cara?
É verdade, eu acho que é muito por aí.
Boa. Bom, queria falar de uma... Você falou de ter virado uma chavinha e tudo mais, e aí me deu um estalo aqui sobre ir para o campo das estratégias, né? Onde você cria um mapa e tem uma hipótese, vamos provar ou vamos descartar e tudo mais. Como que, assim, nas suas palavras, daria para tangibilizar estratégia relacionada a produtos digitais? Que seria? Eu sei que é um
assunto. A gente ouve muito esse monstro, né? Aí, né, Odo? Não, isso aí é estratégia, isso aí é estratégia, mas que raio que é, né?
Como tangibiliza isso numa uma forma prática, alguma coisa assim?
Olha, é engraçado. Há pouco tempo eu fiz um post, que depois até se der para compartilhar o link com o pessoal.
Claro.
Pode ser interessante porque eles vão ver, né, a definição que eu usei de uma forma um pouco mais visual. Mas assim. Imagine que existe uma curva onde, num eixo, né? Enfim, existe um diagrama, né? Um eixo, você está falando de qualidade, outro de custo. E nesse diagrama, né? Nesse plano cartesiano, essa palavra que eu estava procurando.
Boa!
Você vai ter, por exemplo, se você estiver falando de carro, você vai ter ali a Fiat, num ponto mais ou menos próximo, vai ter a Volkswagen. Né? E num ponto bem longe da mesma curva, você vai ter uma Ferrari, por exemplo. Você escolher em que ponto dessa curva que você vai se posicionar é o que se chama de estratégia.
Interessante, cara.
Basicamente, você tem uma série de trade-offs, de questões que você ganha e perde. Olha, eu vou dar mais qualidade, eu vou ter menos custo, uma série de coisas. É claro, né, gente, que isso é uma abstração. Então, de repente, você vai falar, cara, porra, tem duas empresas que são tão diferentes e ficam no mesmo ponto. Ah, pô, mas as duas estão tendo o mesmo nível de qualidade. Talvez uma pessoa fale, não, para mim, Volkswagen e Fiat são totalmente diferentes. Pô, cara, talvez seja. Mas é um framework para a gente pensar, né? Não é um cálculo exato que a gente está fazendo. Agora, se um belo dia aparece um novo entrante nesse mercado, como os fabricantes chineses, o que, que vai acontecer? Ele vai ficar lá no miolinho desse plano cartesiano. Ele vai ficar na linha. Por quê?
Sim, sim.
Porque ele ainda não chegou na linha que define o limite desse mercado. À medida em que ele ganhar competência operacional e tecnológica dos outros fabricantes, ele vai se colocar também num ponto dessa linha. Essa linha demarca...
Ah, então ele não começa no ponto, ele vai indo pro ponto da linha onde os outros já estão consolidados.
Exatamente.
E com formas diferentes também, né, Rodrigo? Assim, uma coisa acho que é como posiciona, é onde posiciona, mas como, talvez cada um tenha a sua receita também, provavelmente.
Perfeito. E aí, você até me dá um gancho para o conceito complementar que a gente tem aí, que é o de inovação no sentido mais amplo da palavra. tá? Uhum. Porque assim, tudo isso a gente pode chamar de inovação. Por exemplo, aquela empresa que está lá, porra, na Coreia do Sul, há 30 anos atrás, fazendo carro, pô, ela inovou para chegar na fronteira da tecnologia, para uhum. fazer o que as empresas americanas e japonesas faziam. Isso é inovação. Ninguém deu aquilo de bandeja para eles. Só que era inovação para eles, não para o mercado como um todo, não para o mundo.
Uhum.
Você ocupar um espaço, né, da fronteira de valor que existe no seu mercado, mas é um espaço que não estava ocupado por ninguém, é inovação. Pô, você está fazendo algo que ninguém estava fazendo. Tinha um ponto ali que ele estava desocupado, né, e que de repente se ocupou. Agora, a inovação no sentido mais amplo da palavra é a inovação do modelo de negócios, que é ocupar um ponto que está totalmente fora dessa curva.
Entendi, cara. Criar uma outra linha em outro lugar.
Exatamente. É criar uma linha em outro lugar. Exatamente. É como se você falasse assim, olha, essa linha que existe hoje definindo os limites da indústria automobilística, ela dita que o custo mínimo para fazer um carro é, sei lá, de 20 mil reais, vamos chutar aqui, 15 mil reais de custo.
Sim.
Que eu tô falando.
Uhum, uhum.
Se você chegar para um fabricante desse e fala, olha, eu preciso de um carro muito mais barato que isso, fala, cara, não dá.
Não dá. Impossível.
Aí um belo dia surge, por exemplo, um sujeito fazendo um carrinho elétrico de dois lugares, que parece mais um carrinho de golfe, mas que tem uma produtividade ali enorme em termos de energia, é extremamente prático, é legal de ser utilizado, e coloca aquilo ali num ponto em que não cabe nessa curva, sabe? Aí ela realmente define uma nova fronteira para aquele mercado. Então, e é isso que a gente tem visto, né, mais uma vez aí com empresas chinesas, principalmente, né?
Começando muito, né, explorar o lado elétrico e também...
Exatamente.
Né, os carros super completos e tudo mais, né?
Então, assim, uma palavra que ela é muito interessante nesse contexto é assimetria, sabe? É como se, olha, eu tenho negócios que... trabalham dentro de uma lógica de trade-offs, de compromissos, de trocas. E de repente eu quebrei aquele trade-off, sabe? Eu quebrei de tal modo que eu falo, olha, não sigo essa regra mais. Agora eu tô trabalhando num outro plano aqui de concorrência. Um outro exemplo disso, por exemplo, a gente pegar ali a linha que era formada por Intel e AMD e de repente a gente ter processadores baseados em ARM.
Um belo dispositivos, dia, gente... né? Para dispositivos.
Exatamente. Processadores. Principalmente se a gente olhar lá atrás, quando eles fazem processadores muito baratinhos, com consumo mínimo de energia. Uhum. Assim, onde que isso aqui está na curva, né? Que é formada pelo Intel, AMD? Em lugar nenhum.
Não tá.
Começou um novo jogo aqui. Por isso, um dos grandes motivos que a Intel está tendo tanto problema, sabe? O mercado mudou. O mercado mudou. Dali a pouco, aquele processadorzinho baseado em ARM, feito lá em Taiwan, na TSMC, aquilo foi ganhando maior potência, e começou a competir com os caras.
Começa a equiparar, né?
Exatamente. Então, eu acho que essas três dimensões, eles se complementam, né? Que é a estratégia, a eficiência operacional e a inovação, né? Mas eu acho que a forma mais interessante de visualizar isso é mais ou menos nesse plano aí que eu tava comentando.
Não, foi muito legal entender, cara. Nossa.
Tangibilizou mesmo, cara, porque pareceu um negócio mais difícil, assim, de, cara, como que eu consolido e dou uma explicação mais simples, objetiva. Eu ia te pedir exemplos, mas você já deu um monte, eu achei muito legal.
Mas, cara, eu ainda acho difícil, cara. Tá tangibilizado, não é um difícil entendimento. Eu penso no dia a dia, né?
O conceito é ok, fazer isso no dia a dia não é tão simples, né?
Vamos colocar como que a gente puxa pra linha, né? Como a gente cria outra linha e tal.
Mas sabe por que é difícil? Porque é o seguinte, a gente tem boas ferramentas para tentar avaliar, por exemplo, se uma estratégia ela é boa ou não. Sabe?
Pô, dá um exemplo, isso, cara. Métricas, tá. É isso?
Olha, você tem pelo lado das métricas, mas assim, quando você vai usar, por exemplo, até usando algumas teorias lá de Michael Porter, de Clayton Christensen, aquele cara da inovação disruptiva, tem algumas coisas que claramente você pode pegar uma estratégia e dizer com algum nível, não é certeza de forma nenhuma, mas falar, olha, isso aqui tende a ser uma boa estratégia, mas veja bem, o problemão que a gente tem, olha que problema, a gente só faz isso a posteriori, a gente não faz isso a priori, você já me entregou uma estratégia e eu vou usar um ferramental para ver se ela é boa ou ruim, se ela for ruim, eu não tenho como pegar todo esse conhecimento, toda a teoria da área de inovação, de estratégia, e clicar um botão lá do ChatGPT e ele me criar uma boa estratégia.
É, não
porque
é assim, né?
Isso é um processo totalmente humano e criativo. Sabe? Então, uma vez que a estratégia foi criada de forma assim, nada estruturada, não é uma questão. Meu, pelo amor de Deus, uma estratégia não sai de um canvas.
É isso que eu ia falar, tem um framework de estratégia aqui, né,
não,
cara?
Não, pelo amor de Deus, aquilo pode direcionar um pouquinho seu raciocínio, aquilo pode comunicar. A ferramenta é legal, tá? Eu não sou um crítico do Canvas.
Sim.
Mas tem gente que acha que é como se fosse uma atividade escolar. Não, aquilo, ele tá muito... Não, uma estratégia tá muito mais no nível do... Pô, se fosse na literatura, tá muito mais próximo, por exemplo, de um romance do que de um livro de engenharia, sabe?
Tem muitas variáveis ali.
Muitas variáveis.
E a gente vai meio que no dia a dia mesmo encontrando, né, cara, alguns caminhos ali.
É um processo altamente criativo mesmo. Que não adianta ter métrica, não adianta ter framework. Adianta realmente observar, conversar, trocar ideia, evoluir ideias, tomar cerveja num boteco pra trocar ideia.
Pode me chamar que eu tô dentro demais.
Mas, cara, uma pergunta. É sempre assim calculado? É sempre, tipo, todas as ações, todos os passos, faz parte de algo já pensado, calculado e tudo mais? Ou nem sempre?
Olha, eu acho assim, você tem esse processo altamente criativo e depois ele vai se tornando um processo um pouco mais estruturado. E aí ele vai encontrando com o mundo real. Tá? Ainda que essa estratégia inicial seja boa e a estruturação disso num plano de ação tal também seja bom, o que vai acontecer é aquilo que o Mike Tyson fala, né? Que todo mundo tem um bom plano até levar a primeira soco na cara, né?
Verdade.
Mas veja bem, é verdade, né? Tem aquele dito também que é bom, né? Se combinaram com os russos, né?
Sim.
Combinou com o mercado, combinou com a concorrência.
É.
Mas assim, isso não muda o fato de que uma estratégia boa é uma boa estratégia, um bom plano de ação é um bom plano de ação, e que na hora de tomar porrada, sabe, se você fez etapas anteriores com uma certa competência, você vai tomar porrada, mas se você não fez, esquece, vai dar tudo errado.
Você tem que ter uma base minimamente sólida para mudar o caminho e saber quais as possibilidades, né, Rodrigo?
Se você fizer tudo muito bem feito, ainda assim, vários pontos do seu estratégia, do seu plano vão dar errado e vão ter que ser ajustados. Agora, se você nem passou um pouco por esse processo, né, nem dormiu um pouco naquilo, nem tentou estruturar, fazer um pouco de conta também.
É.
Tá? E existem alguns métodos legais assim para analisar a viabilidade de novos projetos, projetos inovadores. Tem gente que acha que assim, projeção é coisa para empresa grande. Na verdade, é mesmo. Projeção é coisa para empresa grande. Mas teste de hipótese, não. Teste de hipótese é para empresa pequena também, né?
Sim.
Principalmente para empresa pequena.
Principalmente.
Então a gente tem que virar um pouquinho essa lógica, sabe? Esquecer um pouco daquele negócio de, o nosso plano diz que no terceiro ano nós vamos faturar 5 milhões. Cara, isso não diz nada. Agora, se você inverte esse raciocínio, você tem coisas muito interessantes para serem pensadas. Que, por exemplo, eu não quero saber quanto você vai faturar no terceiro ano. Eu quero saber o seguinte: o que que precisa ser verdadeiro para que esse projeto seja um sucesso?
Ah, excelente.
Uhum.
Pensamento é diferente, né?
É diferente. Então, assim, eu vou pegar essas premissas e vou tentar realmente prová-las o mais rápido
possível.
Concretizar,
né? Tudo mais.
Exatamente. E a projeção, pô, talvez você pode ter que fazer em um momento, pode investidor, alguma coisa. Mas, assim, na vida real, bobagem. É bobagem. Agora, esse raciocínio não é, sabe? Enfim, entrando um pouco aí na área, né, que eu que é muito cara para mim, que é essa questão toda de análise de unit economics.
Ô, Rodrigão, até eu vou falar um negócio para você, vou abrir um bastidor aqui, a gente falou assim, não vamos dividir a pauta, vamos embora direto. Cara, você tá gabaritando a pauta aqui, de verdade. Oh, assim.
Obrigado.
Parece muito até bom. Que eu compartilhei contigo.
É, eu ia perguntar, você compartilhou? Mas a gente ia entrar nesse assunto bem bacana que você ia falar.
Esse gancho mesmo, assim, cara, que uma pergunta que eu queria te fazer é... Como que eu conecto essa parte financeira com a estratégia, que parece que tem um apelo enorme. Para eu definir estratégia, eu preciso de um fundamento financeiro ali, né? E aí entrar nesse conceito de unit economics que você... se você
não traga, sei nada sobre isso.
Eu dei uma pesquisada aqui, mas aí eu vou abrir espaço para você aí, Rodrigo.
Não, bacana. Olha, pessoal, mais uma vez, né, a gente tem um cenário de empresas maduras e de empresas iniciantes. No caso de empresas maduras, a gente usa um ferramental que ele vem da estatística mesmo, sabe?
Tá.
Não é estatística tão avançada assim, mas é estatística. O que, que a gente vai fazer? A gente vai pegar dados históricos e dali a gente vai entender qual que é a nossa curva de retenção de clientes, ou seja, qual que é o ritmo pelo qual a gente perde clientes. Eu comecei com 1.000 clientes hoje. Daqui a 6 meses eu vou estar com 800, com 500 ou com 300, tá? A primeira modelagem que uma empresa moderna precisa fazer é essa, tá? Mas uma empresa que tem histórico faz isso com estatística, né? Porque ela tem histórico. Dito isso, ela vai entender qual que é a monetização desses clientes, quanto que eles pagam para a empresa e qual que é a margem que a gente tem com né, no valor que é pago por esse pessoal. Ah, tá, então eu começo com 1.000 clientes, depois vai ficando tanto ao longo do tempo, a gente extrapola aquilo para o futuro, cada cliente me paga tantos reais por mês, eu tenho uma margem de contribuição de, sei lá, 70%, 80% com esse pessoal. Eu consigo entender, na ponta do lápis, quanto que um cliente desse me gera ao longo de toda a sua vida. E como complemento, eu consigo analisar também quanto que me custou para adquirir aquele cliente. Aí eu tenho uma dobradinha muito clássica, né? Que é o seguinte, cara, eu coloquei aqui 10 na mesa, então eu quero que volte 30, 40, 50, né? Mesmo porque, um parêntese, um pouco técnico, mas não tanto, é que quando a gente olha para essas métricas, a gente fala sempre em lucro e custo marginais. A gente sempre está falando assim, para cada unidade a mais vendida, quanto que ela vai me dar de lucro e quanto que ela vai me dar de custo?
Tá.
Eu não tá entrando nessa conta aqui, sei lá, o meu aluguel, meu contador, sabe? Isso não tá entrando. Então, às vezes as pessoas acham que, por exemplo, a empresa que está tendo um CAC LTV de 1, ela está no 0 a 0. Não é verdade. Ela está perdendo dinheiro, ela está destruindo valor. Como média geral, pela minha experiência... Uma empresa, ela está no 0 a 0 quando ela tem um CAC LTV de 1,7, mais ou menos. Sabe? Para cada R$1 que ela colocou, retornaram 1,7, porque ela precisa do resto para pagar o custo fixo do negócio. Tá?
Tá. Então a gente está falando do custo de aquisição, que é o CAC, e o LTV, que é o Lifetime Value, né? O tempo ali de vida, né? De cada pessoa.
O quanto que ele dá durante ao longo todo do tempo. Ao longo do tempo, trazido ao valor presente.
Tá, entendi.
Muito bem, agora dito isso, como que fica essa situação numa startup, numa empresa iniciante? Mais uma vez, a gente tem que aproveitar os conceitos, mas inverter um pouquinho a lógica, tá? Vamos dizer que, olha, eu, por padrão de mercado, eu estou trabalhando com retorno entre CAC e LTV de 3 vezes. Os investidores estão pedindo, então eu vou trabalhar com isso. Por quê? A decisão do investidor, é um objetivo, é uma premissa do modelo. Eu sei também por benchmark de mercado que a média de churn dos meus clientes é de tantos por cento ao mês, tá? Por benchmark. Por mim eu não tenho como saber, minha empresa é nova. Então eu já começo a ter uma ideia, né, de como que vai ser essa relação desse cliente comigo. Por fim, eu tenho um valor que eu cobro deles por mês ou que eu espero cobrar. Se eu já cobro, se já teve um pouquinho de validação do mercado, você espera cobrar, você vai ser por benchmark da concorrência, etc e tal. Com isso, o que, que a gente consegue fazer um cálculo simplificado? Com base nessas hipóteses, vamos dizer, por exemplo, que eu estou encontrando um LTV de R$300.
Tá.
Olha, gente, ele pode estar totalmente errado, mas antes eu estar parando para pensar isso e chegando em algum valor para eu trabalhar e entendendo que ele tem alavancas, que ele não é esotérico, sabe? Olha, se o meu churn for menor, né, no meu nível de perda de clientes for menor, esse valor vai aumentar. Se os clientes ficarem mais tempo comigo, ele aumenta. Se em vez de cobrar R$100 por mês eu cobrar 200, esse valor aumenta. Se a minha margem de lucro for maior, esse valor aumenta. E vice-versa para cada um desses indicadores.
Uhum.
Então, sim, ele é um educated guess, como eles dizem em inglês, né? Você está entendendo quais são as premissas com as quais você trabalha, ok? Então, vamos dizer que você chegou lá, né, que o seu LTV é de 300. O que que eu tenho de informação nesse momento para eu não ficar totalmente no escuro? O pessoal, marketing, vendas? Uma vez que eu quero ter um retorno de CAC LTV de 3 vezes, o meu CAC máximo tem que ser de R$100.
Uhum.
Já que o LTV é de 3 e eu quero, né, multiplicar meu capital investido por de 3 vezes,
uhum,
eu não posso gastar mais de R$100 em aquisição de clientes. Então você vai falar lá para o seu... Para o seu colega do marketing, seu colega de vendas, fala, gente, se com as informações que a gente tem agora, se a gente estiver gastando mais de R$100 por cliente adquirido, a gente está fazendo um mau negócio. E aí, a cada mês, a cada trimestre, você vai rever essas hipóteses e, de repente, você vai falar, não, olha, gente, até que dá para gastar 120.
Uhum.
A gente aprendeu um pouquinho mais e a gente descobriu, não, puto, na verdade, cara, não dá para gastar nem 100. A gente precisa gastar no máximo 80.
Então, tá. Porque esses números vão mudando, o LTV pode ser maior ou menor, o churn
exatamente
pode ser diferente. Da... Uhum.
E acima de tudo, o que vai mudando é o seu aprendizado, né? Porque você não sabia nada, uhum, e você vai percebendo assim, pô, será que estava certa aquela hipótese minha? Será que estava errada? Né? Uhum. Então, são efetivamente indicadores que quem está num negócio moderno, especialmente se ele for por assinatura, mas não apenas, é fundamental ele entender isso, tá?
Uhum.
E é um pouco por aí quando eu falo dessa questão de negócio, das finanças, negócios digitais. Um ponto que eu acho que não é muito bem compreendido no mercado, que, enfim, me ajuda aí a tentar sustentar essa necessidade de olhar as coisas de um jeito diferente, é o seguinte. Você tem uma padaria, tá? Se num mês você gastou 5 mil e vendeu 10 mil, sobrou 5, vamos dizer uma padariazinha, sei lá, pequena, tô chutando números aqui,
uhum,
você fala, cara, legal, sobrou 5 mil, teve lucro, tá legal, tá um bom negócio, tudo certo. Por que que você pode falar isso de forma tão simples e com tanta tranquilidade? Porque você tem uma correspondência temporal entre a sua receita e sua despesa. Aquele trigo que você comprou no mês, de vez em quando ele até pode passar um pouco o mês seguinte, tá? Mas assim, basicamente, a despesa que está no mês corresponde à receita do mês,
uhum,
certo?
Uhum. Já está equilibrado ali.
Tá equilibrado, as duas coisas acontecem ao mesmo tempo.
Uhum.
Agora, num negócio digital não é assim. No negócio digital o que acontece? No mês atual, eu estou gastando dinheiro para adquirir um cliente, por exemplo, né, mantendo essa mesma lógica que a gente já vinha falando.
Uhum.
E aí, esse dinheiro que eu gastei, onde que ele vai aparecer? Vai aparecer lá na DRE, né, seja gerencial, contábil, lá na parte de despesas, reduzindo meu lucro.
Tá.
Com isso, o que que eu estou trazendo para o negócio? Eu estou trazendo um fluxo de caixa futuro que pode ter sido, eventualmente, um excelente negócio. Tá?
Uhum.
Mas aonde está esse ativo que eu trouxe para o meu negócio? Vamos dizer, por exemplo, que eu trouxe 1.000 clientes que me pagam R$100 por mês. Pô, isso vale muito. Eu trouxe uma galera que vai me pagar aí, né, no total, R$100 mil por mês a perder de vista. Num sentido amplo da palavra, isso é um ativo.
Sim.
Isso é um ativo. No sentido contábil, gerencial, não. Onde que isso aparece? Isso aparece no DRE da empresa? Não. Isso aparece no balanço da empresa? Não. Isso aparece no relatório de fluxo de caixa da empresa? Não. Ou seja, eu acabei de falar dos três grandes relatórios gerenciais que existem em toda santa empresa,
uhum,
e ele não está em nenhum deles. Por quê? Porque esses documentos só tratam de passado. E eu estou fazendo um negócio aqui que minha despesa está no presente ou no passado até mesmo. Uhum. Mas a receita, né, o par dela, né, o correspondente a ela, está no futuro. Então, se eu não consigo extrapolar essa visão, né, que é clássica, né, que você vai aprender em qualquer escola do mundo, na GV, na Dom Cabral, onde for, até mesmo, né, nas grandes do mundo, né, que a gestão financeira se baseia principalmente na análise desses três documentos, você nunca vai entender um negócio digital.
Uhum. Nossa, interessante, cara. Né, se associar algo que ainda vai acontecer, né?
E tem uma questão aí do break-even, né, do ponto de equilíbrio das empresas, que eu acho que flerta um pouco com isso, né, Rodrigo? Porque, cara, eu já vi empresas que demoram aí, bom, vocês devem ter muito mais exemplos até, mas, cara, eu já vi empresas que demoraram 7 anos para chegar no ponto de equilíbrio. Aí você fica pensando, meu, que matemática é essa que alguém investe por 7 anos para... Isso é uma dúvida mesmo que eu queria ver contigo, inclusive, que parece que é muito fruto do produto digital isso também, né?
Exatamente, cara. E assim, a gente entra numa análise que ela vai ficando um pouquinho mais delicada, que é o seguinte, é como se a gente tivesse que fazer uma análise horizontal, que é essa que eu acabei de falar, né? Uhum. Aquela horizontal no sentido tempo, e vertical também, que é do presente. Essas duas, aquilo tudo que é ensinado em todo lugar também tem que ser feito. O delicado né, desses modelos que a gente tem hoje é que, eventualmente, o lucro ele pode ser uma opção. E por incrível que pareça, tá? Não me entendam mal, pode ser uma opção ruim. Porque, veja bem, vamos dizer... que essa maquininha minha de KQLTV, ela está funcionando muito bem no meu negócio. Eu vou exagerar aqui só para fins, para dar um exemplo mesmo mais notável. Vamos dizer que você basicamente criou uma maquininha lá dentro da sua empresa, que de um lado você coloca R$1, do outro lado saem R$10. Uhum. Tá? Esse R$1 que está entrando é o CAC, os R$10 estão saindo do outro lado, é o LTV. Por hipótese, vamos dizer que é exatamente assim, que não tem outras variáveis por enquanto, mas que, enfim, é exatamente isso, tá? Não vamos pensar em mais nada por enquanto. Quanto que é o valor racional de eu colocar nessa máquina aqui, né, nesse input dessa maquininha? Quanto que vocês acham que a gente deveria colocar?
O máximo possível, parece.
Exatamente, o máximo possível. Só que aí, na hora... que o sujeito coloca o máximo possível, o que, que ele vai fazer? Ele vai gastar todo o seu caixa e vai levar a sua lucratividade para baixo.
Sim.
Ou, eventualmente, até vai buscar recurso de fora e vai fazer com que seu negócio tenha prejuízo. Só que o prejuízo é uma visão do mês. Tá? Ela não está lembrando, o prejuízo não leva em conta que você trouxe para dentro de casa... um grupo de clientes que vai te dar R$100 mil por mês durante muitos anos. O prejuízo não vê isso.
É verdade.
Tá, entendi.
Porque isso está ao longo do tempo, está no futuro, sabe? Isso não é visível ali.
Oh, perfeito, cara.
É uma questão de sustentabilidade do negócio, né?
Exatamente. Eu
posso quebrar a máquina aí tentando enfiar coisa para dentro e sair do outro lado ali.
Agora, é claro que o que a gente mais viu durante esses últimos anos de altíssima liquidez no mercado é que o pessoal pegava a maquininha aqui de um lado, colocava R$1, do outro saía 50 centavos e chuchava dinheiro ali.
É, aí é complicado.
Não, né? É disso que eu tô falando. Uhum. tem um caso que ele é muito didático, assim, que é o da MoviePass, não sei se eu vou falar dela. Que é uma empresa que lançou uma assinatura que era o seguinte: você pagava $10 por mês para eles e você poderia ir no cinema quantas vezes você quisesse. Só que, em média, um ingresso de cinema nos Estados Unidos custa $10. Uhum. E eles não são os proprietários do cinema, eles compram o ingresso.
Eita, aí tá a maquininha.
E a não ser que eles tenham uma baita negociação com esse cinema.
Não tem.
Entendi.
Não tem.
A maquininha assim, tá ao contrário aí.
Tá ao contrário. E olha, pô, uma vez que você tem uma carteirinha lá no seu bolso, que tá coçando o tempo inteiro, falando assim, cara, você pode ir no cinema horas que quiser sem pagar nada.
Total. Puta, nossa, na hora do almoço.
Cinco vezes o mesmo filme, né, cara?
Exatamente. Então, enfim, né, não vamos confundir com esse tipo de negócio, porque isso é um negócio ruim, ponto final. Uhum. Aí tá tendo Pô, um negócio desse até se estiver gerando caixa, porque conseguiu adiantar um recebimento, porque essas empresas fazem umas certas mágicas de vez em quando. Cara, ele é um negócio ruim, ponto final.
É.
Ele não se sustenta.
Exato.
Seria viável pensar num modelo de negócio desse tipo, mas controlado pelo próprio cinema, que tem um custo marginal zero daquela cadeira vazia, até que dá pra pensar.
É verdade.
Pô, ele faz a conta lá, ele vê que quando não tá tendo um filme de muito sucesso, de segunda a sexta, fica 80% daquelas cadeiras lá no shopping tão vazias, ele cria um modelinho desse tipo. Cara, eu, assim, não que eu tenha um modelo na cabeça pra isso, mas é razoável pensar em algo. É razoável. É, agora, alguém de fora que vai lá comprar o ingresso, porra, não faz o menor sentido.
É, não dá.
Né?
É verdade.
Faz sentido. Agora, pegando esse gancho aí, quando que o financeiro é vilão ou herói de um produto digital?
Olha,
dependendo do lado que ele põe a maquininha, né, cara? Pelo exemplo aí.
Exatamente, é. O que acontece é que, assim, o financeiro, no fundo, ele, por si só, ele não apita nada, né? Quem apita mesmo é marketing, produto, né? E, enfim.
Mas nem se chegar um negócio meio absurdo, ou sei lá, um negócio meio...
De repente, o financeiro, ele pode... ele pode muitas vezes segurar algumas coisas, né? Mas ele não cria nada, né?
Ah, sim,
ele não cria uma estratégia de marketing, ele não cria um produto. Ele só pode falar, moçada, vamos parar de rasgar dinheiro?
E vamos ver, para. Não nasce em árvore, né?
Não nasce em árvore. Agora, uma questão que eu acho que, assim, as áreas, né, de negócio poderiam prestar mais atenção é o seguinte. A alta gestão, a área financeira, não está interessado, por exemplo, em NPS. Vou falar a verdade.
Uhum.
Não falando que não é para fazer nada disso não, tá?
Uhum. É a visão de finanças mesmo. Uhum.
Isso é uma questão muito interna para aquela área de customer success, de marketing, do que
com certeza, de branding, né?
Exatamente. Assim, o CEO da empresa, cara, tá, se ele tiver com o NPS, maravilhoso, mas o negócio não vai pra frente, fala, cara, legal, mas...
Pô, talvez esse negócio do cinema aí, o NPS pode ser lá em cima.
Nossa,
né,
é sim, né, claro, né? Imagina a satisfação desse consumidor aí.
Então, faz sentido.
Do mesmo modo, a área de produto, a área de marketing, não quer saber de certas lógicas financeiras, estratégicas também, sabe?
Gastar infinito.
Claro. E não tem que saber mesmo. Pô, né, cada um tem que focar no seu trabalho, né? É impossível você pensar em tudo. Mas o interessante é o seguinte. Excetuado esses extremos que a gente acabou de falar, de indicadores que são muito da estratégia, das finanças, está lá no C-Level, ou aqueles que são muito lá da área de produto, ou não sei o quê, o botãozinho que tem que ser não sei que jeito, framework, não sei o qual. Cara, existem algumas coisas no meio do caminho. E que podem ser uma excelente linguagem comum dentro do negócio. E o que são essas coisas que estão no meio do caminho? A gente está falando principalmente de aquisição de clientes. Todo mundo tem algum papel relacionado à aquisição de clientes. Olha, é óbvio que marketing e vendas é o grande ator nessa. Mas vamos dizer que o pessoal de produto fez uma nova versão que ficou tão bacana que ficou mais fácil vender. Você vai olhar, né, o que a gente chama de coorte de clientes de um período, né, safra de clientes, e falar, poxa, de um momento para outro, a aquisição de clientes ficou bem mais fácil, ficou bem mais barata. Ó, marketing, parabéns. Não, muitas vezes foi produto. Todo mundo que tem a ver com um negócio, ele tem um papel na aquisição de clientes, seja direto ou indireto. Um produto bom, ele vende mais fácil. Tá? Esse é o primeiro fator que tem que ser uma linguagem comum e que é de alto interesse do financeiro e do CEO. Tá? Não é como aquela métricazinha da área, muito. Não. Pô, ele quer saber. O CEO quer saber disso. O financeiro quer saber disso. Número 2, retenção. Mais uma vez. Retenção é um problema de customer success? Cara, com todo o respeito aos nossos amigos de customer success, eu acho que, assim, eles são os que tentam segurar a bola. Mas, assim, fundamentalmente, ele é um problema de ter vendido o produto para as pessoas certas, que é na área de marketing e vendas, e um problema de ter feito um produto que é de qualidade, que não está caindo toda hora, que atende as necessidades daquelas pessoas. É claro que, né, o customer success, ela tem um papel relevante nisso tudo, né, mas eu só acho que, assim, às vezes ele é injustamente responsabilizado pelo churn, né, pela perda de clientes, muitas vezes. Então, esse é um segundo indicador, e, cara, produto tem que falar esse indicador, marketing tem que falar, e finanças, C-level também tem que falar. E, por fim, é a monetização. Então, beleza, eu atraí esse cliente, todo mundo está preocupado com isso. Eu estou pensando na retenção desse cliente, todo mundo tem que entender isso, né, o que pode fazer para melhorar a retenção. E, por fim, a monetização. Do mesmo modo, pô, marketing tem um papel importante, produto tem um papel extremamente importante. Olha, se eu tenho um produto de mais valor, eu criei novas features, eu posso fazer cross-sell e upsell, por exemplo. Eu vou conseguir monetizar melhor esse produto. De repente, a área de produto não fizer isso, não tem o que a área de vendas vender para monetizar melhor. Então, assim, eu estou falando de três indicadores que eles se traduzem de forma muito direta para o resultado do negócio. Tá? Enquanto que outros, eles traduzem indiretamente, que, porra, é claro que são importantes, tá? Não me entendam mal. Mas, por exemplo, um indicador ali de RH, de satisfação da equipe. Porra, é claro que a equipe tem que estar satisfeita. Mas, assim, ele não tem um vínculo muito direto com o resultado do negócio. Esses três, não. Sabe, se qualquer gerente de produto, gerente de marketing, vendas, falar desses três indicadores, todo mundo vai querer ouvir. Então eu acho que tem uma linguagem comum que ela poderia ser um pouco mais bem trabalhada aí dentro das empresas, sabe, que passa muito por essas questões.
Não, muito bom. Mas eu pensei que você ia falar que, assim, o financeiro é vilão porque a gente não quer dar dinheiro mesmo. Não.
Cara, a visão que eu tinha, pelo menos, do financeiro é o pessoal que você vai falar
não. Não primeiro, né?
Mas talvez porque esteja no Brasil e não no Canadá, né, cara? O Rodrigo já trouxe um pouco disso aí.
Eu acho que esse é um dos motivos, né?
Exatamente.
O caixa tá apertado, meu amigo.
Aí,
primeiro fala não.
Nada funciona.
Depois você vai pra planilha, né, cara? Mas o não já tá pronto. Rodrigão, cara, pô, eu queria te agradecer demais, assim, foi um...
Muito bom esse papo, cara.
Muito
demais.
Legal, e às vezes o pessoal pode achar que é algo sisudo por falar em finanças, estratégia e tal, mas acho que foi super interessante, didático aqui, né?
A gente não sabia nada, acho que esse foi o nosso primeiro papo, né, que tem a gente traz
sobre esses temas, com certeza. E fluiu, assim, muito bem mesmo. Eu posso dizer que eu aprendi várias coisas também importantes aqui. E queria abrir espaço aí para você, cara, o nosso momento de jabá, que você pode indicar algo também, mas vender o que você quiser, cara. Então fica à vontade.
Não, pô, antes de mais nada, obrigado pelo convite. O papo foi muito bom. Show. Achei que a gente ia falar sobre futebol, acabamos falando sobre...
Pois é, quase, hein, quase. Pô.
Começou assim.
Aí que fica bom o papo. Apesar que hoje a gente teve uma notícia ruim aí, né, mas faz parte. Bem, pessoal, meu jabá é só mesmo aí, me sigam nas redes sociais, eu falo sobre esses assuntos diariamente, eu tô aí no Instagram, no Twitter, LinkedIn, só colocar Rodrigo Fernandes em todas as redes, vocês vão me encontrar. Twitter talvez seja a que eu tenho utilizado mais ultimamente, mas eu tô em todas elas. Enfim, quem também quiser trocar alguma ideia sobre essas coisas, vai me encontrar com facilidade aí nos inbox, nas mensagens diretas dessas redes sociais também.
Bom demais.
Maravilha, show de bola. Então, acho que é isso, a gente fica por aqui. Valeu, galera. Até a próxima.
Valeu.